escola.
Escuela.
Então a gente vai falar sobre histórias engraçadas.
Bullying,
professores importantes.
Aqueles clássicos professores sensacionais.
É, a gente vai falar também das nossas tretas, né? Porque todo mundo tem uma, participou de uma ou lembra de uma.
Escola barra presídio, é. E aí, interrogação.
E vossas semelhanças.
Alguns os traumas.
E é isso aí, galera.
Quem não lembra desse... Hora do recreio. Que... Ah, eu quero um pingo de ouro e uma Fanta Uva. É, clássico.
Você tem saudade da sua escola, João?
Eu tenho muita saudade das minhas três escolas, cara.
Sempre foi escola pública?
Não, cara. Ah. Eu fui do primeiro até a quarta série, lá na Zona Leste. Fanfarra tinha na escola. Era tão clássica que tinha fanfarra, cara. Lá em Artur Alvim.
Mas essa era
Orestes Rosolia, pública.
Pública. Orestes Rosolia.
Aí, da quinta até a oitava, eu ganhei uma bolsa. Aí fui pra Virgem do Pilar, lá na Vila Talarico.
Virgem do Pilar?
Escola de padre.
Escola de padre, né? Nossa. Olha o nome,
eu
velho.
Era o Dakota.
Olha o nome.
Eu era o Dakota, eu era o único cara da sala que tinha bolsa.
E que morava quinta, lá na casa do Chapéu.
Morava em Artur Alvim, chegava com meu Montreal marrom, todo mundo, que tem legal, eu chegava de Montreal marrom. Mano, era tosquíssimo o uniforme, cara, marrom e bege.
Os caras de Lecheval, né? Os caras de Lecheval
e
tal, você
caralho. E eu de Montreal até pra educação física, né? Os caras metiam um pênalti morruga pra jogar bola. Eu era com Montreal pra durar, tá ligado?
Fala um negócio,
eu era o Dakota.
Como que é o nome desses tênis? Os tênis que agora...
Que
porra,
chute.
Monticar.
Não, não, Monticar.
Yacht. Conga.
Como que é? Headley.
Headley.
Cara, essa porra era... Não era bacaninha. Não. Hoje é bacana o Headley, certo?
Sim.
Eu vou te falar, você que tá ouvindo aí, o Headley, cara, era assim. Compra de baciada que vai vir uns três, né?
É verdade.
Tudo a mesma cor e era tênis de pobrão, velho. Não era gourmet agora.
Eu usei o pai dele, que era o Monticar, que era da rainha. Aí tinha aquele que era sem cadarço, você coloca o pé
é
agora.
Que é clássico,
tem
né,
o Vans agora, mas tinha o Yacht na época.
Nossa, mano, mas isso aí.
Era uniforme marrom, mano. Eu usava aquele marrom.
Eu não compreendo. Eu não compreendo aquela história. Você tá falando.
Aí teve o grande final da história, que quando eu fiz a oitava série, Virgem do Pilar, tal. Fui pro Zalina Rolim na Penha à noite, mano. Comecei a trampar.
Nossa.
E conheço. Zalina Rolim na Penha.
Conheço, Zalina.
Mano,
tava no Padrantão.
Mano, me senti um lobinho, me senti um escoteiraço, mano. Malandragem em peso, cara.
Era a escola da vida, né?
Mano, eu tive contato com todas as drogas que tem imaginar vendo. Porque é foda, né? Você entrar no banheiro. Mano, os cara... pesado, mano.
É.
Sabe? Não. É, porra, mas tipo, entrar pra dar cagada, o cara tá com uma tripa de mico e uma seringa na mão. Mano, o Heleno trava na hora, você não faz nada e sai andando do banheiro.
E a gente tinha medo, né, cara?
Não, pesado.
A gente tinha medo, pô. A gente tinha medo de bêbado, tinha medo de droga, todo mundo contava história. Hoje a gente é meio bêbado, meio drogado também, mas foda, né?
Verdade, conta história, mano. Né? E conta história.
Mas era, você estudava perto dessa escola, Procopio?
Eu estudava... Cara, era assim, ó. Eu fiz... Eu morava na Zona Norte, né, ali perto da região Edu Chaves, Vila Medeiros, aquela região ali, e eu estudava no Pedro Costa. O Pedro Costa, eu fiz tipo um ano ou dois anos lá, aí eu mudei e fui pra Diadema. Cara, lá em Diadema,
o
que aconteceu?
Guerreiros!
Mano, ali é guerreiro. Mano, total, ali era rock and roll, assim.
Você sentiu um lobinho escoteiro?
Cara,
também?
Então, o que aconteceu? Nossa. Minha mãe e meu pai ficaram super preocupados e tal, a gente tava mudando pra lá, aí meteram o louco lá de falar, não, cara, não dá pra deixar. Porque assim, a escola, quando a gente chegou lá era chamava, o bairro era Fonte São Bento, que é a divisa de Diadema com São Paulo, perto da Avenida do PC, Americanópolis. Mano, é uma quebradaça. Aí o que aconteceu? Minha mãe falou assim, não dá pra colocar o moleque na escola. Porque a gente chegou lá, tinha um cara morrido, baleado na frente da escola.
Cara morrido?
Porra, velho, como é que você chega? Bem-vindo, o presuntão lá. Você fala, caralho, na frente da escola, velho.
Tá preta e amarela.
É, em volta, mano. Só... E não era o prateadinho, né? Era só um paninho branco que colocava lá. Ou o jornal, assim. É verdade, os caras complicam.
Estilo Brasil,
estilo
Brasil.
Estilo Brasil, é por isso que o... Como que é o como que é? Notícias populares, né? Tinha um negócio aí. A galera cobria com o jornal velho, assim. Enfim, aí minha mãe falou assim, não dá, não tem como ficar super assustados. Aí, como eu e meus dois irmãos, tipo, a gente foi pra uma escola particular lá, que... Escola Adventista.
Olha,
conseguiu um puta descontão lá de sei quantos por cento. Falou, não, dá pra... O valor de um quase pegou os três filhos? Vai aí. Aí eu fui alfabetizado, tinha aula de capela.
Sério,
odiava, velho.
Você cantou hino na escola?
Isso, mano, eu cantava hino toda quarta-feira de manhã, primeira aula.
Eu cantava hino todo dia de manhã.
Aula de capela.
Eu também cantava hino, teve uma época lá, mas aí na minha escola era época.
Salve, lindo, perdão da esperança.
O mais
nada
era o cara que levantava a bandeira, quem? A gente que levantou a bandeira o primeiro dia. Trouxa! Ai! E eu lá levantando a bandeira.
E aí, assim, essas movimentações eram meio próximas de casa, assim. E aí, depois que eu... Aí eu mudei pra Guarulhos. Ó, sacou? Olha o salto, Diadema Guarulhos. Oh. Aí eu fui pro Estadão, pro Estadual. Aí lá eu fiquei no José Marum Atala, que aí era perto de casa. Era, mano, tipo, 10 minutos andando. Aí era mochilinha nas costas e... Passava pelos terrenos, mato, assim, loucura. E depois eu fui estudar no Tietê, que era também... Eu fiz técnico em processamento de dados. Me respeita, viu? Eu sou um técnico, já usei C++.
Eu fiz um ano de faculdade de processamento de dados.
Aí,
mas é outra história.
E aí era eu em Guarulhos e a escola no Tietê. Era mais longe, assim.
Caraca.
Eu não sei nem mexer no Word. Aí.
E você, Betinho?
Busão.
Cara, eu... Como eu morei em muitos lugares, eu estudei em vários lugares também, cara. Então,
e tipo, tem assim, diplomata aí, ó.
É, só... apesar de todos eles terem sido escola pública, sempre, a vida inteira, né? Acho que desde sempre. É engraçado que eu tenho muita referência diferente de uma amostra de bairro pra outra. Porque eu comecei morando no Tatuapé. Estava ali numa escola que, tipo, era pública, mas era bem bonitinha, né? As crianças todas arrumadinhas, todas da mesma cor, o uniforme. Nossa. E...
Era escola...
Não.
Os caras de 22 anos na quinta série, velho.
Nossa. Véio. É, não, então, vai levantar a história. Depois, então...
Continua.
Não, então, aí depois eu fui no mais pra leste, né? Aí eu passei a morar lá pelo lado da Vila Cisper, eu comecei a estudar, tipo...
Rapaz, hein, Vila Cisper.
Um pouquinho mais marginalizado, um pouquinho mais longe, etc.
Um
e tal.
Pouquinho?
Aí,
um pouquinho mais longe?
Da
aí,
ponte pra cá,
é, da ponte pra cá. Tu aí tá que rolê. Eu tive essa referência, tipo, de... Talvez tenha sido meu primeiro contato com uma escola onde a galera não usa uniforme, onde, tipo, eu tive realmente contato com outras...
Cara, muito
apesar
louco,
de ter
Betinho.
Sido a mesma classe...
Isso não era rebelde não usar uniforme? Pra mim foi muito louco,
não
ter que usar uniforme.
Não, mas continua. E eu tô falando, mas eu tô falando de uma... Pera, só contextualizando.
Continua. Não, é só queria fazer muito rápido. A Zona Leste é tão grande, cara, que do Tatuapé pra Vila Cisper são dois universos.
Exatamente.
Caralho,
exatamente.
Velho. É louco.
E eu tô falando de observações aqui sei lá, eu devia ter nessa época 8 anos. Então, tipo, foi um universo muito diferente. Apesar de serem classes sociais, sei lá, teoricamente parecidas, porque estão na Zona Leste e tal... Foi um outro universo, era uma outra cultura, etc e tal. Então, aí eu estudei lá mais um ano, mais alguns anos, até a quarta série. Depois eu fui para uma escola que, malandro, chamava Geraldo Campos Moreira. Existe até hoje a Jiripoca Pia.
Geraldo Campos Moreira.
Já ouviu falar?
Então, eu sempre...
Banheiros não tem porta, cara. Meu, tenso.
Não,
tenso pra caralho. Depois aí eu terminei minha vida escolar numa escola na Penha também, chamada Padre Antão.
Banheiros não tem porta.
As pessoas da Penha morrem de medo.
Qual ser humano vai sair, velho?
As pessoas morrem de medo do Padre Antão, né? Porque dizem, entra burro e sai ladrão. Mas eu quero dizer que, meu, ir pro Padre Antão depois do Geraldo era a mesma coisa que ir pra aula de balé. Então, beleza. Então,
pô,
foi
mas balé é foda, cara. Mas entendi, mas foi
bom.
Foi bom.
Essa, é bom trocadilho.
Essas foram minhas referências escolares, né? Não considerando a vida acadêmica.
Eu sou fora da curva aqui, hein?
Você morou na Zona Norte?
Eu estudei... Não, sou da Zona Norte. Eu estudei até o primeiro ano em escola pública.
Sei.
Aí do primeiro ano...
Dubai, quando você foi pra Dubai?
Não, fora da curva só eu estudei escola pública.
Até o primeiro ano do fundamental, é isso, né?
Tipo, oitavo, depois da oitava série?
Colegial. Na nossa época é colegial, né?
Na nossa época era.
Ensino médio, colegial hoje, sei lá.
Eu estudei em colégio particular. E aí, eu pedi pro meu pai... era um absurdo o colégio particular, porque era aqueles carrões chegando, né?
Nossa, mano.
Aquele desfile de moda...
Eu chegava de Parque Dom Pedro.
Os caras chegando de carrão, de BMW, caralho. E meu pai são de Fucão, né, mano? Meu pai de Fusca. Eu falei, hoje eu dou um puta valor, né? Mas na época era foda.
A gente fica com vergonha, né?
A gente é muito vergonha, cara.
Na época a gente é
muito idiota, né?
É, pra caralho.
E aí eu não me identificava, cara, por N motivos. Aí a gente vai discutir isso durante o programa. Mas aí, durante o podcast. Mas aí eu falei, pai, eu não me identifico com esse lugar aqui, não, cara. Quero sair daqui, velho.
Mas que bonita a abertura.
É, mas eu demorei anos, né, pra falar isso pro meu pai. E aí ele falou, mas e aí? Pra onde você quer ir? Ah, pai, eu tenho um colégio perto de casa chamado Albino César.
Mano, vocês dono Albino, velho.
É um maluco.
Tá. Steven Seagal, velho. Albino César.
Aí, cara, puta, foi a virada da minha vida, assim. Cara, foi onde os meus grandes amigos são de lá. As grandes histórias são de lá.
Cara, o Albino, eu tô
era
porra
daquela escola. Era pra cacete.
Porque ficava perto do Carrefour, mano.
Eu achei você que a tatuagem era uma cadeia que ele tinha feito.
A gente era uma das únicas escolas onde os alunos, eles pulavam o muro pra entrar na escola, velho. Porque
que
era,
louco isso,
velho.
Todo
mundo gostava da escola. Porque era tipo um clubão. Era um clubão, era lindo aquilo lá.
E a escola é grandona, né?
A escola grandona, tem, era a estrutura da escola, é um colégio estadual. Tinha, tipo, 3 quadras. Tinha piscina.
É, dá, mano.
Tinha sala com computadores.
Eu não sabia disso,
a sala com computadores ficava fechada, ninguém usava.
Tava lá pra tirar foto, mano. Você tirava foto, saía.
Ninguém usava. Hoje eu tenho senso crítico pra ver que merda. Mas na época eu ficava, por que que ninguém entra nessa merda dessa classe, né? Mas aí eu nem ligava, né? Porque era...
Tem 3 quadras, você quer saber de
quadra? Era um puta clube, tinha uma arquibancada linda e mulheres lindas. Era um puta
mulheres, mulheres.
O Albino era tipo referência na Zona Norte de escola, assim, em todos os sentidos,
bonito,
cara.
Eu lembro. Meu primo estudava lá. Olha, a gente ia lá, velho, Albinão, cara, só as minangas. Nunca peguei ninguém, tá? Só como um observador, um apreciador da arte.
Sim, cara.
Mas nunca peguei ninguém.
Nos ali na Bolívia, a gente tinha uma petônia lá.
É, isso me lembra. E as histórias? Vocês lembram de histórias da...
Ah, bicho. Elenca, qual que você quer? Qual que você quer? A gente vai, cara.
As melhores, eu quero as melhores. Mas do papo sério, né? Papo
cara, eu tenho uma história que eu quase apanhei do chefe da gangue lá.
Eu ia contar uma frase.
É porque sempre tem um cara que é dono da escola, né? Sempre tem um cara que é dono do movimento, que manda e desmanda.
Mais respeitado, né?
Não, cara, é o cara que é do movimento,
o
que
cara
ele
é...
Enfim, ele é criminoso, ele tem, sei lá, faz as fitas dele... Aí tem uma galera que anda junto com ele. Aí anda aqueles 5 na escola, como se fosse filme americano. Sabe? Tipo, o cara na frente, os 4 atrás. Tipo, ninguém olha pra nós.
Quando
olha
você
pra
fala
nós.
Criminoso, você fala criminoso mesmo, né?
Não, cara, que era periculoso. É o cara que tinha 25 anos e tava na minha sala. Na minha sala.
Eu já tinha puxado um ano de cadeia. Já
tinha 15 dias, assim, o cara tinha 25. E, pô... Ei, Sora, sai da sala, vai, mano. Não tem até aula hoje, não. Era assim. Professora, como assim, Maurício? Maurício Cacete, é prego meu nome. Pode sair.
Cara, a idade é o
era
cara,
assim,
cara,
é a pegada louca. Aí teve um dia que...
Tá lá
eu,
até
meu,
hoje,
cara,
né?
Eu novo. Eu novo na escola. Eu novo na escola, mano. Mas me sentindo um juvenil, cara. Porque, meu, cara, tudo era diferente. Meu, assim, tudo que eu estudei até o final do segundo colegial, eu tinha estudado até a 8ª série.
Na outra escola.
Na
lá.
Escola particular, pra você ver a diferença, mano. Era foda já essa
era foda,
diferença.
Né?
É discrepante.
Aí eu dei uma relaxada, né? Tipo, porra, cara.
Já manda.
E não é porque eu era foda. Mano, porque, infelizmente, era muito defasado lá o ensino. Beleza, aí eu cheguei um dia com a minha esfirra na mão e a minha Sprite e tinha uma... tinha uma janela com uma cortina. Aí ele olhando, esse prego olhando pra uma mina que era minha colega, enfim, só colega, né? Não peguei, era linda, mas não peguei, também admito. Aí ele começou a olhar pra mina e eu tava com calor, fechei a cortina na cara dele. Nem vi todo mundo. Ixi! Eu nem tinha.
É, assim mesmo.
Todo mundo, ixi! Eu nem tinha. Daqui a pouco.
Era o coro, né? Tinha os coros da sala.
Daqui a pouco aula de. Mano, aula de história, professor Ivone.
Professor Ivone.
Tava lá vendo lá a história do Sul, lá um monte de, lá de Revolução. Lá Farroupilha, parará. Daqui a pouco chuta uma porta. Era o prego e sua turma. Atrás de quem?
De você.
Levanta, alemão. Não sabia.
Você era alemão?
Não, me chamavam de alemão.
Lá no meio da quebrada, velho, isso aqui vira alemão, bicho.
Você era um alemão aqui.
Se me chamam de galego do norte, é, então,
eu não quis deixar passar isso.
Mano, eu sei que eu saí...
É do Nordeste, da Bergônia. É. Uma região austríaca.
Maluco, eu sei que eu saí pra falar com prego. Aí fizeram aquela rodinha, começaram a me empurrar.
Clássico.
Aí eu tive que olhar pro cara e falar, pô, cara, não vi aí, mano. Fechei a cortina e não vi. Falou, mano, sabe o que você tá falando? Falou, não, cara, você é camarada, mano. Sou novo aí e tal. Rapaz, eu sei que eu troquei tanta ideia com o cara que eu virei parceiro dele.
Aí eu já...
Não apanhei, não caguei nas calças.
Você leva tudo na lábia, né?
Troquei mó ideia com os caras, virei parceiro, mano. Fiquei mó respeitado depois andando.
A gente tem que entrevistar esse prédio.
Você andava com a gangue,
como foi o final dessa história.
Foi foda, mano. Primeiro eu tomei alguns empurrões, mas eu mantive, né? O olhar.
Não,
olha, não abaixe o olho pra falar com esses caras. Olho no olho, não pipoca, os caras te respeitam. Agora, mano, olhou pra baixo, é tapa na cara.
Então, aí eu olhei...
Eu virei parceiro dele, fiquei mal respeitado.
Eu olhei pra baixo, muitas vezes. Nossa, eu era zoado pra caramba, velho.
Sério mesmo?
Eu era zoado, nossa, eu era zoado, eu sofria bullying, né? Eu era o cara do bullying.
Não, mas
eu não era, tipo, Tá, eu era nerd, mais firmeza. Mas eu não era o cara que sentava lá na frente. Eu não era, tipo, periculoso total pra sentar na galera do fundão. Sétima E, velho. Sétima A, B, C e até a sétima E. Eu tava na sétima E.
Porque tinha essa classificação, desculpa. É, A é quem tinha notas melhores. Bem que a E era marginalidade.
Eu não tinha isso, não, cara.
Ah, era
minha,
melhor.
Minha escola tinha. A minha tinha. A E era o resto da escória.
E aí eu não
fazia
era,
parte dessa.
Não era periculoso pra ir pro fundo também, né? Eu segurava. Eu ficava meio que ali no meio, entendeu? Aí eu não era popular o suficiente pra as meninas gostarem de mim e os caras querer ficar parceiro porque você conhece as meninas.
Eu vou começar a chorar, pro.
Mano, era foda, era foda. Aí o que aconteceu uma vez? Tinha um cara lá que era...
A noite com o Procopio Mineiro.
Acho que era Ivan, sei lá o nome daquele maluco, mano. Que ele era o...
Nirvana.
Ivan. Ah. Não, era Nirvana. Os roqueiros... Os roqueiros sempre são os caras bacanas,
os roqueiros sempre são legal.
Os caras legal, sabe? Os caras mais
esquisitos que ficam do lado, né? Cabeça, né?
Doidão, gente boa.
Doidão, gente boa, esquisito. Os caras ficam no canto, troca ideia. Olha os caras mais. Que era da época, né? Os pagodeirão, tal, popularzão. Os caras eram foda. Aí um dia, tinha uma escada assim, tinha uma escada. E era... nessa escada, era uma escada que subia pra um dos pavilhões lá da escola.
Era um presídio.
Que ficava colado nessa escada. Então quando você subia a escada, você ia conseguindo ver a parte de baixo do lado de lá do muro, tá ligado? Que é onde era um pátio grandão, assim. Então era... Porra. Aí, cara...
Tô vendo tudo.
O que acontece? Tem um dia clássico que alguém dá maçã, banana, essa fruta. Fruta que voa, sabe? Que tem um design arrojado pra ser arremessado.
Eu quero falar sobre merenda depois.
Aí, mano... Fruta. Sei lá, um dia eu tava lá, assim, olhando. Aí o Ivan aparece bem no espacinho da parede da escada, assim. Cara, eu não sei de onde veio voando a porra de uma maçã. E ela catou, assim, tipo, na testa dele. Eu vi em câmera lenta a maçã se abrindo, velho, sujando a cara dele. Aquela porra daquela cena foi engraçada pra caralho. Eu comecei a rir sozinho. Caralho! 5 minutos depois.
Ivan
com os pedaços de maçã no cabelo ainda. Tá tirando o caralho? Tá tirando a filha da puta, orelhudo? Mano, os caras me amarraram na cadeira e me bateram pra caralho. Fim da história, próximo.
Puta que pariu.
Amarraram na cadeira. Mano, sabe como é foda? Na sala de aula, tava amarrado na cadeira na sala de aula, os caras me bateram, velho. Aí todo mundo via, tipo, ela.
Eu fiquei mal com isso daí. Eu não quero mais contar a minha história.
Conta, mãe, Betinho.
Vai, Betinho, faz um número pesado.
Putz, cara, agora eu não sei, velho.
Faz uma de supremacia, vai.
Putz, mano, de supremacia, deixa eu pensar se eu
tenho. Que você jogou no time, fez um gol.
Jogou no time.
Falando em time, eu tenho uma de campeonato de futebol.
Eu também
não,
tenho.
Não, porra, cara, Bom, eu tenho uma de treta também, que foi bem, bem pesada, assim, que eu apanhei de uns 7 caras. Só
vai ficar legal hoje.
Não, mas é.
Mas a gente era bem popular, mas, hein? A gente era bem popular.
Não, mas. Mas a minha teve menos requinte, não foi amarrada. Ah, e tá, aí cara, depois.
Saiu correndo, saiu correndo.
É, não, então. E aí o que acontece? Tipo, não, gente, não sei o que, se eu abri lá, porque o cara achou que eu tinha pegado a mina dele, nem tinha pegado. Esquisita pra caralho, não. É, acabou não. Não tinha rolado porra nenhuma, e o cara tava louco e tal. Só que acontece que é o seguinte. Quando eu fui pro Padrantão, lembra da história da porra da aula de balé. Quando eu fui pro Padrantão, eu já tinha estudado no Geraldo. Estar no Padrantão era meio que uma aula de balé. Então, no dia seguinte, eu lembro que isso foi uma sexta, eu lembro que no dia seguinte a gente foi lá, tipo, numa segunda e tal. Cara, eu fui com uns 30 moleque. Do Geraldo.
Cara, juntava, né, pra treta, né, velho?
E aí que acontece? Meu, pera, muitos dos caras... Trope, é que eu não sinto liberdade pra marcar esses caras agora no Facebook. Tipo, mas muitos dos caras são meus amigos até hoje.
Betinho criou.
E são... É, pô, Betinho os criou, né?
Eu
acho que os caras me bateram porque... Bom, se você acompanhar nossos vídeos, você vê que eu tenho uma cara de playboy do caralho. E aí os caras me desceram por rede de mim, acharam, ah, foda-se, vamos dar um pau nesse playboy dessa porra, né, pra me respeitar, não sei o quê. Aconteceu que eu voltei lá com a porra dos 30 caras. Destruindo.
Do outro lá.
É.
Do colégio dos...
É.
Os caras tinham 32 anos na quarta série.
É, tipo mesmo, isso,
vamos lá,
é,
bora lá comigo nessa porra.
Destruindo, não.
Os pais de família foram com o churinho.
Tipo um viking, isso aí.
O cara tem 17 anos, tem filho já de 14, não, né?
Eu lembro...
de 14.
Eu lembro que a gente... É.
Com 17 anos tem filho de 15, de 20.
É, um filho de 20, né?
Que ele sabe. Que ele sabe. A gente arregaçou com os caras, só que aí deu merda, porque na hora que a gente tava indo embora...
Formação de quadrilha,
não, mano. É, então, na hora que a gente tava indo embora... O que aconteceu? Os moleques decidiram ir embora pela Penha, não sei se ali alguém conhece a Zona Leste da Penha, tem uma porrada, tem o Padrantão, mas tem uma porrada de escola particular, os caras decidiram ir roubando as coisas, embora, roubando as coisas.
Aí, mano.
Aí os caras foram embora roubando as coisas, o que aconteceu na porra do dia seguinte? Tinha uma parada de polícia na porta da escola. Aí eu lembro que eu conversei com a coordenadora, que aliás é muito legal. O nome dela é Rosenilson, infelizmente não lembro o segundo nome dela. Não, foi demais, ela, tipo, ela abriu o diálogo, ela entendeu a totalidade da situação, ela sabia que os meninos que me bateram eram os bullies. Eu acho que no fundo do espírito dela, ela até gostou deles terem se fudido.
Tomado um cacete.
Mas é óbvio que ela teve que colocar uma pressão. Minha mãe foi lá, tipo, deu uma merda.
Resumindo, você organizou um dos primeiros arrastões da
Penha. A história da Penha. Isso aí, galera, isso aí foi em 2000.
Antológico.
Isso aí foi em 2006. 2006, portanto, se você teve uma mochila roubada em 2006, ligue para 0800.
Cara, vamos resolver a treta, vamos. Resolve a treta e os caras vêm fazendo investimentos ao longo do caminho.
Foi tipo isso, cara.
Olha isso.
É, mas é quase de supremacia, né? Não é. Não é porque é babaca, mas...
Ah, mas foi legal, foi uma escola.
Nossa, velho, mas é que...
Cara, na minha escola, o pessoal levava a sério uma coisa chamada futebol.
Mas,
todo mundo.
E era assim, existia um campeonato de futebol...
Interclasse?
Anual.
Era interclasse?
Não, não era interclasse. Era organizado pelos alunos.
Oi,
e era feito no intervalo... Da escola, né? No intervalo.
Ninguém voltava.
Não rolava merendinha, rolava futebol.
Olha que legal.
E aí, cara, você montava o seu time. Então, cada um montava o seu time. E, tipo, tinha times legendários, lá, tipo, Cenoura. Tinha uns times assim.
Nossa, o Cenoura.
Os times da Serpentina.
Você bateu
os
nomes épicos
do
time, já adoro.
Qual time? O Cenoura, Zé Pequeno, Tadinho, Trio Ternura. Olha os times da escola.
E aí, cara, a gente tava, acho que, na semifinal do campeonato. E a galera levava a sério mesmo, assim. Era de, tipo, ficar... A arquibancada ficava lotada.
Tinha torcida, tudo,
tinha
porra
torcida,
toda.
Tinha torcida. Tinha metade torcendo pra um lado, metade pro outro. Tinha gente em volta fazendo pressão. E gente jogando... Os caras rasgavam... sei lá, ficheiros, essas coisas pra fazer papelzinho, sabe?
Sim, sim, sim.
As amarelinhas,
mano,
lá.
Que caralho, mano, que
cara. Fazer
louco.
Era um épico, era tipo um Champions.
Requintado, mano.
Minha escola não tinha nem bola.
E aí, cara...
A minha era roubada.
No meio desse jogo...
Juntava um monte de papel e fazia uma bola, passava do durex, jogava.
No meio do jogo, a gente tava ganhando o jogo já... E aí, sabe nessa pressão, né? A galera fazendo pressão, todo mundo fazendo pressão, e o cara, tipo, levantou o outro, um parceiro meu. O cara deu uma botinada e levantou
chinela.
O maluco, né? E todo mundo na pressão. Daí eu fui, eis que vai Ulisses lá, nervosão, tá ligado? Baixinho, porque o cara tinha duas vezes maior que eu, mas tudo bem.
Ulisses é baixinho hoje, imagina que será que era isso?
Era segundo ano.
Tá, beleza.
Tá vendo o bebê, imagina, é o bebê.
Você é louco, maluco, que não sei o quê. O cara, você tá falando comigo? Ele me deu uma botinada. Quando ele me deu uma botinada, um chute por baixo, eu já levantei o soco no nariz dele, velho. Quando eu dei o soco no nariz dele, ele falou, mano, meu nariz! De repente eu só vejo a arquibancada descendo, assim. Os caras em volta vindo. Foi um épico.
Desesperta!
Pega o pi!
Eu só lembro dos caras assim me tirando... Me puxando, vem pra cá, e me puxando, e os caras brigando no mó pau dele, vem pra cá, Ulisses, e pá pra lá. E um amigo assim, meu, por quê? Cara, sangrando assim, o treta rolando. Cara, eu sei que, velho, não aconteceu nada comigo. Mas tinha uns que entraram na briga. Sim, lá, porque é. Assim... Os caras usavam essas brigas pra bater em outras pessoas. Que
é lógico.
Ninguém nunca viu um filme de bar.
É mais uma coisa.
Pá, o cara tá doido. Você pega uma cadeira e quebra nas costas dele. Por quê? Pelo espírito.
É tipo cadeia, mano.
Foi uma puta cena de filme, velho. Os caras descendo, uma puta briga acontecendo. Os caras me tirando, parecendo um futebol americano. Os caras me tirando. Outros dando umas porradas, uns 5 anos.
Nossa, que fazer. Cara, mano, que muito louco isso.
E os amigos meus falando, cara... Ele já tinha tomado amarelo, por que você foi em cima dele? Tipo, você já tava vendo o jogo.
É super importante, né? Tipo...
O que deu na final?
A final, acho que a gente foi campeão na final.
Ah, é pronto, então beleza, é isso, velho.
Era campeão.
Ainda ganhou uma moral ainda.
Não lembro mais, mas acho que a gente foi campeão.
Arrumou inimizade, né? O cara queria te matar depois?
Não, nada disso.
Tranquilo.
Uma prótese no nariz, tá bom.
Um soco a zero, né?
Mas uma coisa que o João tinha me falado, me lembrou uma coisa que o Betinho falou no começo no papo que a gente teve sobre prisão.
É verdade.
Ah, fazer um paralelo? Poxa, velho.
Um paralelo lindo sobre prisão e escola.
Cara, eu acho que esse paralelo começa, você começa a sentir ele no seu espírito quando você entra na escola e você ouve o barulho da tia inspetora, qualquer que seja. Se ela é inspetora legal, se ela é aquela sargentona, se ela é aquela tiazinha, fechando o portão. É o barulho de cadeia encarcerando o carro.
Desesperador.
E é aquele, tá preso, portão, aquele portãozão grande, que tem um buraquinho assim que passa a mão, né? Pra pessoa poder trancar o cadeado, abrir o cadeado.
E às vezes um pouquinho de luz do sol, né?
Às vezes tem um pouquinho de luz.
E também. Grade pra todo lado, o portão pra todo lado. Mano, é verdade, cara. Que, meu, cara, aquilo era sinal de libertação.
Sim, né? Você tava preso na sala de aula e tocava aquilo. Respiro, ou então intervalo, ou então ir embora.
É. Aliás, você que tá ouvindo a gente, ajuda a gente comentando. Não sei se você concorda com isso. Se você tiver mais ou menos na nossa faixa, talvez de idade, talvez isso seja relevante para você também. Eu comecei a gostar de estudar depois da escola.
Eu também, por conta do espaço físico, inclusive.
Outro paralelo com a prisão, assim, porque a gente tinha, pelo menos eu acho que a gente compartilha desse pensamento. E o pensamento da escola também era mais ou menos por aí. Pô, a escola não era um lugar assim, lógico, era um lugar da socialização por consequência. Mas era punição, velho. Era quase uma punição. O que você vai? Ah, tem que ir pra escola, caramba. Porra, a escola te tirava o programa da TV, a rua, tirava.
Sim.
E aí chegava lá na escola, era aquela coisa enfadonha, não sei o quê. Era punição. É tipo, o cara fez merda aqui fora, vai.
E tudo
preso.
Era castigo. Se você não fez isso, você toma.
Vai pra diretoria, vai falar com a coordenadora.
Receber bilhete.
O quê? Bilhete, suspensão,
livro preto.
Advertência, livro preto. Cara, tudo punição, tudo.
A roupa também, né?
É.
Uniforme.
Uniforme, né?
Eu também tenho uma experiência, cara, que no ano passado eu fiz a produção de uma peça chamada Rosá. Pô, Marta Perrone, um abraço. Jeff Nemes, um abraço. Obrigado pela chance. Meu, aí eu fiz a circulação dessa peça durante um mês por 12 escolas diferentes.
Uhum.
E assim, algumas estaduais, outras municipais. E foi uma época legal que essas escolas todas foram ocupadas nesse movimento e tal da molecada e tal, não sei o quê. E era uma peça bem interessante falando sobre sinais de liberdade e tal. E toda a escola que eu fui, meu, e muito doida, uma foi em Guaianazes, outra foi em Itaquera, outra foi em Pinheiro, outra foi em Santana. Todas tinham cara de presídio.
Todas.
Uns mais bonitos, mais bem cuidados, reformados, mas algumas, velho, era pior do que qualquer presídio que você vê. Tanto que eu fiquei sabendo que algumas dessas escolas foram alugadas para fazer filme de cadeia.
É mesmo?
Você tem noção disso?
Olha isso.
Olha isso.
Algumas dessas escolas foram alugadas por produtoras para fazer filme de cadeia.
É foda, tudo isso remete à cadeia, né?
Mano, velho.
As aulas são divididas por apitos. Então, hora de entrar, hora de sair. Banho de sol, não banho de sol. Grade curricular, disciplina.
É tudo muito.
O que mais que tem?
Uniforme.
Uniforme.
Fila da merenda.
Fila pra caramba.
Não só da merenda, né? Eu falei da merenda, mas tem um monte. Enfim.
Fila pra tudo, né?
Eu posso contar uma história do alarme, cara? Teve uma escola que a gente foi que o alarme era um. Mano, era Chico Buarque. Toda vez que tocava o alarme, tocava a música do Chico Buarque, era o alarme da escola.
Nossa,
eu quase chorei.
Rapaz, mano.
Uma coisa mais linda isso daí, cara.
Qual? Mas você lembra qual era a música? Deixa
todas, mano. É tipo uma coletânea.
Uh-huh.
Mas isso.
Aí, tipo, de hora em hora tocava alarme. Apesar de você. Era o alarme da escola.
Mas isso é bonito, mano. Muito. Isso é legal pra caramba.
Eu achei legal pra caralho. Eu achei legal.
Que a pessoa não vai associar com prisão?
Ah, pode ser, cara, mas é quebra
de um.
É quebra de um símbolo.
É uma boa tentativa, né?
É uma boa tentativa.
E o seu questionamento é válido, é bom questionamento.
Total, não, total.
Se você associar que nem, pô, Machadão, cara, Machado de Assis, eu fui ler com vontade mesmo depois que eu saí da escola, velho, porque você era obrigado a ler um monte de livro que você não queria, velho.
É, e não estamos sendo injustos, né? Tinha uns professores muito legais.
Não, tinha muitos professores legais.
Ah, cara, tive muito professor ruim também.
Muito péssimo.
Mas eu tive alguns professores muito legais. Eu posso falar da Nancy, professor de português?
É que a cultura de ensino, Brasil, não, pode falar assim. Acho que a cultura de ensino no Brasil é de uma cultura engessada do que é o ensino, certo? Colher informação, você tem uns professores, assim, muito dinossauros, assim, os caras mal remunerados. Enfim, tem toda uma estrutura que é muito cruel, né? É muito cruel. Então, assim... Aí tem aqueles caras fora da curva, né? Que são os caras que você consegue se afeiçoar a eles, tudo você aprende, porque o cara usa uma outra didática. Cara, eu tinha professor no colegial que o cara chegava, colocava uma revista assim, abria, fazia chamada, né? Fulano, presunto, não sei o quê, aquela porra.
Eu fico...
o cara abria a revista e pronto, a aula tava dada.
A gente teve na faculdade.
Me parece que as pessoas não aprendem a estudar também.
Então, porque
as pessoas não sabem.
É porque tá na punição, cara.
Porque tá na punição, exato. Fica uma coisa muito engessada.
Isso que você falou aí do Machado.
E é punitivo.
Seguinte, vai ter que ler o Machado de Assis. Porra, quem me chamou? Eu fui ler o Machado de Assis depois que eu tava velho também. Já tinha saído da escola. Tinha passado o terceiro colegial. Já é, fui ler o Machado. Por quê? Ó, vai ter que ler o Machado de Assis. Por quê? Porque cai no vestibular. E quem não faz vestibular é burro, vai se fuder na vida.
E como o pessoal apresentava esse Machado de Assis, que ninguém sabia. Vai ter que ler, é obrigatório, senão vai bombar. Não é vai ter que ler. Apresenta o que é Machado de Assis, cara.
Eu tive um professor que falava, por exemplo, da ironia que era Machado de Assis. Isso me interessa. A ironia me interessava, o Machado de Assis não. Porra, então se o cara é pura ironia, o cara é puro sarcasmo.
Sim.
Por que que alguém não conseguiu fazer aquela conexão? Só depois de velho, lá na frente do cursinho
no,
que eu fiz
no
cursinho,
terceiro colegial. É.
Aí um professor falou, pô, é isso aqui. Aí eu falei, caralho, que legal, que interessante. Aí eu fui ler. Mas até então era obrigação, era disciplina, currículo, blá, 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 blá. O peso, era tudo pesado.
É. Eu tive a sorte de ter tido uma professora realmente apaixonada por literatura no terceiro colegial. Acho que principalmente no terceiro colegial. Nos outros eu tive professores bons até, ok. Mas essa professora no terceiro colegial marcou muito, porque ela realmente instigava o cara pela paixão. Trazia o que tem de melhor ali na literatura. E, cara, pode cair como uma luva para adolescente ler um material desse com a perspectiva certa.
Porra,
porque
porra!
Tem exatamente, porque legal, tem muitos conflitos que você pode projetar ali e resolver, ou pelo menos dilatar ali.
Tem mais experiência,
agora,
né?
Agora se você coloca como obrigação, fodeu. Você não tem mesmo.
A professora fez uma tática legal comigo, que ela me chamava de Macunaíma. Fala aí, lá vem uma Macunaíma. Ih, lá vem uma Macunaíma.
Ai, que preguiça.
Vem entregar a lição.
Ai, que preguiça.
Ai, que preguiça. Que não sei o quê. E ela me fez ler Macunaíma por conta disso. Porque ela ficava, eu falava, o que que essa professora fica me tirando, né?
Olha só.
E eu não tinha lido Macunaíma. Porque eu tinha uma postura dessa daí que você tinha falado. Eu estudava em escola particular e fui pra escola do Estado. Eu já sabia tudo. Tudo que os professores passavam, eu já
você
sabia.
Relaxa, você relaxa,
eu
já
era relaxado por isso.
Você relaxa,
esse professor
vinha
mexer o saco.
Sim.
Eu mostrava que eu sabia.
Exato.
Dava carteirada, acabou.
É, exato.
Eu tinha uma... Né, meu, que porra que eu tinha uma postura parecida, cara.
Não, isso é uma merda.
E tinha essa professora Nancy, porque eu tive assim, cara, 5 professores que eles tinham... Porra, uma coisa triste em comum, que todos eram, tipo, de escolas particulares, mas faziam um bico, como se fosse um trabalho social na escola pública.
Sim, porra, é comum, né?
E era diferente, cara. Eles faziam como se fosse um trabalho social. E era muito louco que era diferente, que eles queriam estar ali pra passar conhecimento. Aí tinha a sagrada professora Nancy, que ela passou literatura pra mim, cara. Meu, tipo, eu aprendi Augusto dos Anjos, eu aprendi Guimarães Rosa, aprendi Machado de Assis com ela, porque não é que ela obrigava as pessoas a ler. Ela falava, João, eu acho que você gosta de literatura, eu vou te dar uma poesia pra você ler. E eu lia no outro dia, ela falava pra eu fazer uma poesia parecida. Ficou uma porcaria, eu não sabia molde, não sabia métrica, não sabia
mas
nada.
Mas o exercício tava
mas
lá,
o exercício,
né?
Meu, cara, não era escrever, era ler aquilo. Entendeu? Não era obrigatório. Lê que você vai gostar e tenta fazer algo parecido.
Sempre tem o professor na nossa trajetória que
sempre
que
tem.
Faz
não
sei,
obrigado, velho. Ele era sensacional.
Eu tive um professor, isso já na época do cursinho, chamado Paulão. Foi a primeira... Porque eu vim de escola...
Professor de
escola.
Cursinha é outro rolê, né? É outro rolê.
Mas foi a primeira vez que eu vi um professor parar uma aula por questão de racismo.
Que legal.
Olha isso, velho.
Porque...
Ah, eu já vi. Não, eu já vi.
Que legal. Que
eu vim de escola
particular,
né?
Que bosta.
E depois eu fui pra escola do Estado. Nenhum desses... Eu já vi muito racismo acontecendo na frente de professor e professor não fazendo nada.
Isso eu já vi.
Eu tava ouvindo.
Isso eu já vi uma bosta.
Quando eu vi um professor parando porque uma aluna negra entrou e alguém fez uma piadinha, e o cara parou, fechou o tempo, humilhou, sabe? Tudo na dialética.
Sim.
Ali, né? Contextualizou a discussão.
Grande Paulão.
E depois seguiu em frente, professor de história. Fudido.
Porra, tá vendo?
Foda.
Aí depois
fudido,
vem uns infelizes falar que livro de história pra quê? É, pra quê?
Pô, professor de
pra
história.
Pra quem estudar história, geografia, essas coisas de maconheiro, comunista,
ensino,
abortista,
né?
Trouxa.
Usou disso pra contextualizar, entendeu? Puto cara inteligente pra caralho. Isso,
e não te
isso faz a diferença.
Caramba.
Isso
então,
não
deve ter marcado várias pessoas.
Né? Exato, com certeza.
Por isso que eu sou contra.
Tô sentindo, sabe,
ensino médio.
Sabe que eu tô sentindo falta... É que também não tem muito como a gente prover isso, né? Até por conta das nossas características de usar mais exemplos de professores de exatas.
Ah, eu tenho.
Eu tive professor de física história. Que era do caralho, velho.
É, não, então conta pra gente. Porque eu até tive, mas eu sinto que eu aproveitei pouco.
Eu tinha uma professora de
química
que chamada Selma, que ela não tinha articulação. Ela ria com a boca fechada, ela falava com a boca fechada.
E o personagem,
as,
né?
E as referências de exatas que eu tenho são da universidade já, que é um período, né?
Não, mas o pouco que eu sei de química foi por causa da Selma. Ela falava assim e ela era bem esforçada, assim. Ela via até chovendo, cara. Eu lembro que tava acabando o mundo, mano. Tipo, ela deixava o carro no meio da enchente pra vir dar aula pra gente. Nunca mais esqueço disso.
Olha isso.
Ela perdeu um carro na enchente, deixou o carro lá pra dar aula pra gente. Ela podia ficar esperando.
Ela salvou diários, livros.
Exatamente. Ela chegou toda molhada do mundo. Ah, a gente tá vindo embora já, ligado? E ela não... Vamos ser aula.
Foda.
Marcante daí pra mim.
Foda.
É, porque muitas vezes são os alunos...
Capete de professor é uma coisa que guarda também, né?
Porra, se guarda. Nossa,
sensacional. Professora Selma.
O professor das exatas, assim, que eu tive... Mas foi na época do cursinho. Eu lembro de um professor só, que era na época do colegial, que era um professor que era o Tetsu, que era um japonês, ele dava química, e era um bagulho muito louco, assim. Ele dava... E assim, né? O professor de química, ele dava aula de física, porque tudo é a mesma coisa, né? Química, física e biologia, tudo
é
a mesma coisa.
É fórmula.
O professor de português podia dar aula de inglês, de história, de geografia, e talvez tateado na literatura. Era tudo um bolo, assim, na escola pública. E aí o Tetsu dava aula de física, química... E aí tateava na biologia. E aí eu lembro que ele não era um cara muito didático, assim. Ele era um japonês bem metódico e tal, não sei o quê. Mas aí eu acho que eu consegui entender um pouco de física e química naquela época por conta daquela metodologia dele, assim, de ser metódico. Ele passava, tipo, vão ter 4 exercícios, mas tem que resolver os 4. Saca? Ele não dava 30 páginas de lição, aquela porra toda. Vai ter 4. Aí eram os exercícios que tinham desafio pra você... E eu nunca me dei bem com exatas, não gosto de exatas, não. Eu pego e fogo. Mentira, mas enfim, eu não gostava. Daí o que acontece? Eu lembro desse cara, mas depois foi no cursinho, que aí no cursinho é outra pegada, né? É o professor que faz a musiquinha com a fórmula, que não sei o quê e tal, o cara é engraçado pra caramba. O cara faz quase um stand-up na aula, né? Um bom stand-up, assim.
Sim.
E aí, essas referências que eu tenho de exata.
Eu também tive um professor muito foda de física na época da... da escola particular. E ele era muito malucão mesmo, eu não entendia porra nenhuma. Mas ele era muito malucão.
Imagina se o cara fosse ruim, né?
Não, mas ele era...
Imagina se...
Mas eu que era muito ruim, eu era muito ruim em física. Mas eu lembro que a galera não levava a sério. Então ele tentava ensinar de uma forma diferente, só que acabava que ele era meio esquisitão, e a galera acabava, tipo, desperdiçando, vamos dizer assim, a puta oportunidade que tinha, né, velho?
Bullying, cara, mas a gente é muito distanciado, lógico, de muitas matérias, mas eu acho que a área das exatas tem um lugar nela que, assim, é meio... Não é fantástica a palavra? É como é quando tem uma aura em cima da coisa, assim, sabe?
Transcendental.
O cara da física é o cientista. É o cara da NASA, é não sei o que, é inalcançável, exatamente.
Mas qualquer matéria, mesmo as exatas, elas estão no nível intelectual, portanto, são idiomas.
Sim, concordo, mas por exemplo, você consegue pegar o Machado de Assis e ler assim, você entende, tipo,
até
duas frases.
Isso daí.
Sacou? Você entende, não que você interprete o problema, você entende a física, cara. Delta mais S igual barra B, não sei o que, sobe quadrado, aí você fala, pô, fudeu.
E um pintinho.
É. E aí você fala, e aí, tá, mas e a aplicação disso, né? Pelo menos, sei lá, as humanas você consegue meio que... Sei lá, quando você conversa, você consegue meio que estabelecer alguns... As exatas têm esse lugar, cara, de... Pelo menos pra mim era assim. E aí eu acho que tem um lugar mítico, sabe? Desse negócio que, pô... Por que eu vou usar essa porra?
Mas dentro do mundo acadêmico?
É só pra quem é muito inteligente. Não, na escola mesmo, sabe? Só pra quem... Porque, lembra, não sei se vocês compartilham disso, mas assim...
Carina,
quem era o
saudade,
cara mais foda?
Saudade, Karina, porque a Karina, Karina pontuaria aqui.
Ela é das exatas, exatoide. É.
Saudade.
Os caras esquisitos daquele jeito. Aí, então, o que acontece?
Terá repensado.
Tinha um cara que era assim, meu, quem que é o cara mais foda da sala? Ah, é o João. O João manja de matemática pra caramba.
Não.
Pá! Não, que você
João,
era, entendeu?
Outro
é outro João, era um exemplo.
Outro
o cara da matemática era o cara foda da sala. O professor, sabe, eu lembro que eu tenho essa memória, assim.
Que todo mundo tirava xerox do caderno pra fazer a prova.
Quem que é da matemática foda, porque é matemática. E, enfim, eu lembro disso, assim,
muito. Você sofreu muito bullying na escola?
Bullying? Mr. Bullying.
Você contou da amarração aí, ó.
Velho!
Sofreu muito
bullying. Eu sempre me dei bem com bullying.
Você
sempre
zoava,
soube
cara?
Lidar. Não, cara, eu fui muito zoado, mas eu sabia lidar com isso.
Mas você lidar com esse te bate, te jogar no lixo, fizer tudo.
É, tem graus.
Assim, tem bullying. Tipos de bullying, cara.
Então, eu
nunca apanhei.
Eu era bullying sparring do Anderson Silva.
Eu nunca apanhei, cara. Eu nunca apanhei. Aí eu acho que eu fui só zoado, não sofri bullying. Porque, meu, eu sempre era cabeça grande. Sempre era o pobre.
Nossa,
do rolê.
Mas que injustiça, João.
Você jura? Não.
Que injustiça com o João, não?
Você jura?
Que por maldade.
Quê? Sempre era cabeça.
Meteora da paixão? Não.
É. Várias, vários, mano. Asteroide, um monte de coisa.
Nave
sempre,
mãe, jogo,
sempre, mas sempre foi a cabeça. Mas aí também eu sofri preconceito porque eu era da periferia. Eu era da ZL, de Arthur Alvim, da Coab 1. Sofri muito preconceito.
Mas preconceito, bullying?
Ah, que eu não sei se é bullying, mas falavam muito.
Me zoavam.
Quando uma coisa
é tipo, eu não participava do time de futebol porque eu chegava de ônibus.
Não, mas assim...
É tipo, eu não ia pra baladinha com a rapaziada.
Mas os caras zoavam você?
Não, sentido. Cara.
Isso é preconceito, né?
Não, é.
Isso é mais preconceito, sabe? Do que o
exatamente,
si,
porra,
né?
Porra.
Não que o
bullying
não possa ser
preconceito,
mas...
Eu não sei se é bullying.
É que o bullying, na verdade, ele...
O preconceito talvez possa estar intrínseco.
É,
mas
é
o bullying... Coisa,
não
bullying
necessariamente ele
era uma coisa mais psicológica então, comigo. Era um negócio,
gente,
mais psicológico. Não era
o preconceito é a base do bullying, sacou? Então você segrega o cara por causa da cor, porque gosta de piroca, gosta de não sei o quê, porque é gordo, porque não é e tal.
Sim.
Sacou? Então, é a base, assim.
O caso de você isolar o cara já é um bullying.
Já é.
Certo?
Eu nunca fui isolado, já
é
caso, ponto.
Então, mas é isso que eu queria entender. Aonde que foi o bullying, onde você recebeu esse bullying, entendeu?
Rapaz,
mas o Procopio tá puxando aí a...
Vou pegar, vou puxar a cabeça. Porque tem um lance assim, ó, quer ver? É, entre os diferentes tipos de bullying, os meninos sofrem mais do que as meninas, porque aqui, o estudo que tá dizendo aqui é que as meninas sofrem mais. Aí, enfim, a gente pode fazer um link com toda essa estrutura de padrão, de beleza e cobrança que a menina tem.
Machismo,
o machismo que
total.
É estruturante.
A obrigação que a gente coloca nas meninas de amadurecerem mais cedo.
Enfim, essas coisas todas. Então, os meninos só saem dessa métrica aí de sofrerem menos, né? Quer dizer, sofrer mais que as meninas.
Que eles
aqui,
apanham.
Então, exatamente, ó. Os meninos só sofrem mais do que as meninas. Isso aqui é um estudo da Unifesp, tá? No que se refere à homofobia e às agressões físicas. Dos participantes do sexo masculino, 3,8 já foram agredidos fisicamente. Entre o público feminino, essa foi a queixa de 2,6. Lógico, que as meninas também... Porra, a gente vê vídeo na internet direto, as meninas se dando porrada uma na outra.
Sim.
Mas os caras ainda sofrem mais... Esse lance mais físico, assim. Eu acho que com as minas é no campo mais psicológico. E você xingar alguém verbalmente é bullying também já. Então, o xingamento, a palavra também é...
É legal, a gente...
Eu acho que caiu nesse campo comigo, que eu era chamado de, tipo assim, baiano cabeçudo, baiano pobre cabeçudo.
Ah, cara, sim.
Então, sofria isso. Eu sofria
rolava
isso.
Rolava baiano pobre cabeçudo.
Ah, rolava, cara, mas
era
é que
teatro,
eu não...
Né?
É foda, mas eu sempre soube lidar, não sei porquê, cara. E não me abalava tanto,
não.
Não me abalava tanto, não. Eu ficava triste na hora, é óbvio. Porque o bullying sempre vem daquela pessoa que você acha legal. Isso que dói mais, aquele parceiro que joga bola com você e tal, daqui a pouco fala... Cabeça do pobre, você não vai na baladinha, tá no aniversário da Paty.
É porque é pesado, né, velho?
Aí você
não,
fala,
é o cara que, na verdade, às vezes é o cara que tá ali, que você admira, mas porque tá dentro do contexto social. Não é nem questão dele ser admirável. É que
pode ser
a
sociedade... tem um campo do status também, né? Porque o cara é popular,
exato,
é bacana.
É isso.
É legal, a menina é popular, é bacana.
É isso.
Nossa, eu tenho várias histórias. Você quer chorar? Quer chorar, eu começo aqui. Mano, era bem foda, assim. Eu lembro, porra, é foda. Eu lembro de uma vez que eu me vinguei, hein, cara, porra. Tinha uma mina que ela, sei lá, que um dia ela chegou em mim assim e falou assim, ah, Procópio, tem... E sempre fui Procópio, porque tinha 5 Rafaéis nessa época na sala, então, né?
E agora deve ter 8, né?
Virou sobrenomes, assim, aí era o Procópio. Ah, Procópio, você tem, sei lá, 25 centavos aí pra comprar um pirulito. Na época, mano, as cantinas da escola tinha fritura, pirulito, açúcar, tinha bagulho radioativo pra vender pra você comer.
Não
foda-se.
Tinha essa de comida
não,
sem
não
glúten.
Não tinha comida sem glúten, não.
Sem glúten.
Mano, tem urânio enriquecido, tia? Ah, tenho aqui, plástico, você comprava e comia a porra da balinha ácida de urânio enriquecido. Foda-se, soltava raio pelo olho depois.
Formado de coração.
Formado de coração. Aí eu falei assim, não tenho. Não tem. Ela, me dá aí, eu sei que você tem. Eu falei, não tenho, cara. Mas se eu tivesse também, eu vou ter que dar pra você comprar pirulito. Cara, essa mina catou e falou assim, você nem pra isso serve, cara. Eu só vim aqui pra pegar dinheiro com você, porque... Como se eu fosse rico. Esse é o problema da questão, né? Como se eu fosse rico. Eu vim pegar 25 centavos, você não tem dinheiro, não é pra isso, você não presta, por isso que você é zoado pra caralho. E foi embora. Mano... aquilo me deixou mal, velho. Eu falei, nossa, mano, as pessoas... Eu nem tenho dinheiro, então fodeu, né? Eu nem tenho grana, então fodeu, porque vou ir pra medir dinheiro, não
e
tem.
E aquilo pega, né?
Pega, mano. Não, a única coisa que eu tinha é que eu manjava de história e geografia, aí a galera vinha, ô, passa cola aí. Essa mina eu fudi 3 vezes, ela na prova, eu falei, ó, é a B, é a B. Mesmo, não era, era pra tirar lá pra baixo. É, dei resposta errada.
Vamos marcar nos comentários, vamos marcar.
Ó, se você tem uma história aí também dessas tristes, desse momento...
De cola, sensacional.
É, então, manda aí, escreve aí.
É engraçado, a gente tem umas pessoas sábias na vida, né? Quando eu fui pro colégio público, na primeira semana, um tigo, um amigo meu, ele virou um amigo, não era amigo ainda. O tigo era um menino negro, finado tigo.
Puta.
Que ele já foi.
Que triste.
Inteligentíssimo. Ele virou pra mim e falou, Ulisses, você tá fudido. Eu falei, por quê?
Bem-vindo, né?
Por que, tigo? Cara, aqui pros negros, você é branco. E pros brancos, você é negro.
Verdade.
Você não tá nem aí.
Vai se encaixar. E ele resumiu o que foi, tipo, a minha vida até ali. Que, tipo, eu estudei em colégio particular.
E mano, aí os caras não aceitaram.
E eu estudei na época onde a piada de negro
tava
era
valendo,
moda,
né?
Era legal, todo mundo tinha várias piadas.
Ó, oh, você que tá ouvindo o podcast...
Foi essa do Marco Naima.
Você que tá ouvindo o podcast...
Você que tá ouvindo, entra no site lá
entra no site, dá uma olhada, né? Mas eu vou dar adiantado aqui. Eu costumo definir o Ulisses como craft. Qual que é a cor do Ulisses? Craft. Não é preto, é branco, é craft.
É o garoto jambo, é o pijama.
Menino jambo.
É o pijama.
Mas isso daí foi forte, porque isso me ajudou muito a me entender ali. Porque eu sofri pra caralho até então. Eu falava, mano... E eu, tipo... Você não se encaixa mesmo.
Não tô lá nem aqui, né? É, que bagulho.
Mas eu me considero um cara negro. Uhum. Eu me considero um homem negro. Mas ele definiu o que é. Pro negro, eu também não sou muito.
Vou falar que você é foda.
Não, agora também eu vou te dar um conselho na mesma linha. Pra um cara que usa bigode, o seu não é assim.
Assim, bigodeira tá voltando.
Tá voltando, bigode aos poucos, né?
Tá voltando,
bom,
mas...
Enfim, e o raciocínio você conclui.
Vamos, é isso. Vamos lá. Eu nem lembro mais graças a Deus.
Mas tá falando desse negócio. Por exemplo, eu sempre fui branco. Desde que eu nasci, eu fui branco. Eu sou branco, do olho claro, mas, mano, é aquela mistura de família, tá ligado? A minha avó é negra. Mesmo, sim. Aí meu pai... E assim... Todo mundo pobre. Então, a minha avó morava no interior da Bahia e foi morar no interior de São Paulo, trabalhando na colheita de café. Aí, lá, a casa com o cara que também é pobre, se junta. E aí, tem meu pai já sai num tom mais... menos
são
escuro.
Brancos,
outros
são negros, mas
aí,
todos são pobres.
Aí, meu pai se junta com... A parte da minha mãe é nordestino, né? Pessoal de Alagoas, também do interior de Alagoas, que vem pra São Paulo. Aquele clássico, aquela mistura do cacete. Aí, sai eu, assim, com essa cara branca do olho verde. Aí, meu irmão, meio craft... O cabelo black. Você conheceu meus
total.
Dois? Os dois irmãos, mano, cabelo black, assim, ó, redondão, velho.
Tem trança, tudo tem black power.
Com trança, rasteira, porra toda. E
então,
eu, assim...
O conflito foi diferente.
Então, né? Eu sempre fui branco. E aí, sempre de periférico e tal, não sei o quê. E... Tinha uma diferença, saca? Tinha uma diferença, assim. Lógico, quando você anda no grupo, né, você tá...
É, exato. Você
é quase entra. Que é a mesma coisa. Mas, por exemplo, eu acho que... Aí, hoje em dia, com essas discussões todas, por exemplo, eu fico imaginando que o meu enquadro era diferente do enquadro do cara que é negão.
Tá? Claro.
O cara negro e o enquadro dele quando ele tá sozinho. Quando você tá no grupo, todo mundo apanha igual. Os caras descem o braço. E já tomei umas porradas dos homens já. Aí, e quando você tá sozinho, aí... Eu acho que a diferenciação estaria aí.
É, mesmo.
A minha, tá ligado?
E o conflito maior era porque era uma mistura de... Minha família, né? Uma mistura de índios, negros...
A minha também,
e brancos.
A minha também,
velho. É, então, não, tudo bem.
A minha também.
Mas
não,
eu
não,
tive o bullying, né?
Sim.
Hoje que a gente chama... Mas naquela época eu não sabia que era bullying.
Não, a gente chamava de zoeira. Não tinha uma nomenclatura. Era zoeira. E foda-se.
Mas tinha uns moleques que sofreram muito na minha época, cara. Tinha um japonês chamado Anselmo. Que ele era o nerd da sala, mano.
Aí, ó, tá vendo?
Ele era o cara que levava lanche com nabo.
Olha isso,
eu lembro,
mano,
do lanche dele, ó, que foda. Lanche com nabo e mais uma tapoeira, uma garrafinha tapoeira, com vitamina de abacate. Todo recreio, os caras acabavam com o lanche dele, pisavam no lanche com nabo.
Olha isso, que mancada da
vitamina
porra,
na
mano.
Cara dele.
Não, mas aí que é foda, porque
isso é muito
e
foda.
Todo,
isso é muito
todo recreio...
Eu comecei a comprar a briga do Anselmo, comecei a apanhar, aí foi foda.
Hoje tem aquela série no Netflix.
Isso era difícil.
The Reason.
Eu assisti aquela série. É bem pesado.
Todo mundo é o que é uma.
E é bem legal.
Eu não manjo muito, mas é bem pelo, legal. Pelo que eu andei rodando, é tipo uma mina que se suicida, mas aí ela deixa pistas do porquê.
Como a mina se suicida, ela deixa 13 fitas. 12 fitas. Ou 13. 13 fitas. 13 fitas. Não, mas é porque tem. Enfim.
Vai,
tem 13 fitas.
Ó, spoiler, tá? Cuidado.
São 13 fitas que ela deixa, tá?
Uh-huh.
E aí, isso é o estopim pra discussão e pra série. Né? E aí e a série ela é conduzida de uma forma onde você vai descobrindo aos poucos o motivo dela ter se matado.
Uhum.
E cada um que fez bullying com ela. Uhum. Mas aí você vai entendendo também que a coisa não fica no maniqueísmo.
Uhum.
Você vai entendendo o outro lado da história. Entendeu? As outras pessoas. Que também, o cara que faz bullying, isso me remeteu a mim também. Me fez uma auto-reflexão, porque eu lembrei que eu também fazia bullying na escola. Por mais que eu sofresse muito bullying, por mais que eu apanhasse pra caralho, batesse, enfim, eu também fazia muito bullying.
Você tava no 1-1, né?
O oprimido quer ser opressor.
Tem os caras que estavam no menos
3. O oprimido é opressor.
Mas você só lembra...
O oprimido quer ser opressor.
Você lembra muito mais do que você sofre, né? Do que
exato.
Você...
Aliás, isso é forte. Isso é legal a gente falar. Porque
uma
a gente fica muito no senso comum.
É uma frase que eu aprendi no Geraldo. Um grande bordão. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece.
Quem apanha, não esquece. Cara, eu me vinguei uma vez disso aí, cara, mas deu merda. Deu uma merda fudida.
Ah, eu já me vinguei bastante.
O que aconteceu? Os caras, a gente foi pra... Clássica excursão, na escola a gente não falou, mas tem as excursões, os clássicos.
Ah, aqui Play em São Center Paulo. Era mato.
Então, Play Center, e aí tem uma aqui de São Paulo que é Estação Ciência. A gente ia pra lá, na Lapa, pá, matador.
Tinha algo que tinha um apelido, era Planetário. Planetário. Que na minha cabeça, todo mundo na minha cabeça. Mas no Planetário, na cabeça de João.
Era isso. Acaba. A gente pegou umas... uns engove não, caralho, Plactopurga. Mano, eu fiquei macetando aquela porra. E tinha um moleque que ele era mó... Ele era foda. Você tava comendo um negócio, ele catava da sua mão, comia, tá ligado? Pegava, mordia, arrancava um teco. Era o Agostinho Sacê. Agostinho Sacê era foda. Mano, esse cara falou assim, mano, vou pegar ele, velho. Vou aprontar uma. Porque não dava pra pegar na direta, né? Porque os caras me batiam, me zoavam. Pô, vou aqui no esquemão. Macetei o Lactopurga e tal, mano. Não façam isso, hein, cara. Isso aí quase matei um moleque. Puta que pariu, que mal. Que mal. Mas você tem isso aí, tá lá na Estação Ciência, aí o que eu faço? Joga a isca. Abre a Coca-Cola quente. Aquela Coca-Cola que foi na mochila. Abre a latinha. Que gostosa minha Coca-Cola. Aí, ó, virei o pozinho aqui, dei aquela mexidinha, dois, e ficou só enrolando aqui, ó, do lado do Agostinho ali. O Agostinho não tinha percebido. Aí ele vem, essa Coca-Cola aí, caralho. Eu falei, pô, Agostinho, não pega não. Aí você faz o mesmo jogo, né? Não pega não. Ele vai se fuder, moleque, tem o quê, bababá. Faz o mesmo jogo. Eu falei, mano, não dá pra falar, calma aí, os caras falaram, essa porra tá zoada. E ele era ligeiro. Aí falou, não, Agostinho, sai fora, cara. Aí me empurra, não sei o quê. Não, velho, é meu refri. Dá essa porra, caralho, meu quê?
Assim, toma. Mas não toma tudo, não.
É, assim. Aí eu falei, não, firmeza, não. Aí eu falei, negócio, não, firmeza, não precisa bater, né? Não, firmeza, vai, pega essa porra aí, trouxa do cara, não sei o quê. Aí o Agostinho deu uma golada, pá! Só que aí, mano, veio um outro cara era gente boa, era o Maguela, mano. Aí o Maguela foi, ô, daí, caralho! E o Agostinho liberou pra ele, mano, ele deu uma golada tripla. Mano, mas foi uma quinta-feira. Na sexta-feira, o Agostinho... Porra, meu irmão, sei o quê? Reclamou. Mano, e o Maguela não apareceu, mano. Aparece na segunda-feira.
3 quilos a menos.
Pálido, Cazuza. Mano, cara, quando esse moleque entra na sala, mano, eu comecei a dar risada. Assim, eu não aguentei, mano. De tanta maldade, que engraçado, o cara tá fudido. Aí ele falou assim, ó, tem os três ali, que era eu... Eu só tinha dois amigos, que era eu, o Coxinha, o Wilson Coxinha e o William Jarrão. Os três. Ó, eu peguei refrigerante deles, mano. A gente foi pra diretoria. Puta, que bosta, velho. Aí foi, pô, foi do maior esporro, né? Que o cara ficou cagando. A sexta, o sábado e domingo, velho. Porra, o cara desidratou. Teve que ir pro médico, caralho.
Soro caseiro.
Mano, o soro caseiro ia embora. Ele tomava, saía no suor. Tava suando de uma janela, com febre. Mano, olha que bosta que eu fiz. Tentei me vingar, logo justo assim, fudi com, tá vendo? A vingança nunca é plena. Matar homem é veneno.
É isso. Com essa lição do He-Man.
Vai tocar.
Isso é uma droga, pô. Isso é uma droga.
Do corpo.
É.
Eu sim, mano.
Ah, sim, é verdade, galera.
No final do desenho do He-Man sempre tinha aquela lição de moral, né?
É verdade. A gente pode encerrar.
Vai encerrar.
Vamos tocar o nosso sinal.
Acho que a gente vai terminar, gente, porque, meu, tem coisa pra caramba pra falar, mas, pô, já acabou, já estamos falando aqui há mais de 50 minutos.
Ah, é isso aí. A parte 2, a gente vai lembrando, de acordo com os outros
programas. Mas ainda vai ter, a gente ainda faltou falar Escola Sem Partido, eu acho que faltou falar do pessoal que tá... Que entrou nas escolas, que tá ocupando as escolas.
As ocupações.
Eu tenho muita coisa pra falar disso. Faltou falar do Betinho na primeira série.
Olha, eu não sei se é história rosada.
Segura, fica na próxima, valeu.
Galera.
Entra no nosso site, www.samonoses.com.br.
Facebook/Samonoses, com Z.
E no YouTube, assina lá nosso canal, porque a gente precisa chegar nos 100 inscritos pra gente ter a nossa...
URL.
Personalizada. É isso aí, galera, e
somos nós.